Mais uma vez, bom dia. Nós vamos à palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8. O Evangelho segundo São João, capítulo 8. Coração que abraça o mundo. O Evangelho segundo São João, capítulo 8. Enquanto você abre a sua Bíblia, fácil de achar, o Evangelho de João. Eu quero convidar você mais uma vez a orar comigo. Deus nosso Pai, pedimos-te a tua palavra nessa manhã mais uma vez, mas pedimos-te pela tua palavra o teu abraço e que tu nos faças capazes de abraçar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, capítulo 8, eu começo a ler o versículo número 2. Ao amanhecer, Jesus apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-la. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever o chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com uma mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Por que precisamos abraçar o mundo? E por que precisamos nos abraçar uns aos outros, na verdade? As respostas poderiam ser diversas. Precisamos abraçar porque Jesus mandou que nos abraçássemos. Precisamos abraçar porque Jesus abraçou. Precisamos abraçar porque é assim que ensina o Evangelho, esse foi o exemplo de Deus, e abraçar é um mandamento. Mas por que foi que Jesus abraçou? Por que foi que Jesus deu este exemplo? Por que foi que Jesus assim nos ordenou? Por que o abraço é necessário? Na verdade, por que é que nós precisamos de abraços? Porque quando falamos que devemos abraçar uns aos outros, estamos afirmando implicitamente que nós precisamos ser abraçados. Nós precisamos de abraços. Mas a pergunta é mesmo, por que precisamos abraçar e por que precisamos ser abraçados? Lendo esse trecho do Evangelho de João, eu encontro ou consigo ler pelo menos três razões por que nós precisamos abraçar e ser abraçados. A primeira razão é que o abraço nos livra da barbárie. O abraço nos livra da barbárie. E quando penso em barbárie, penso numa sociedade bárbara. Nós associamos esta expressão bárbara como uma sociedade não civilizada, uma sociedade não lapidada, uma sociedade selvagem, agressiva, violenta, destrutiva. É essa a conotação da palavra bárbaro. O bárbaro é o selvagem, é o não civilizado. O abraço nos livra dessa sociedade bárbara. E quando nós pensamos numa sociedade bárbara, nós pensamos numa sociedade em que o mal se propaga sem freios, em que o mal não é contido, em que o mal se alastra sem sofrer qualquer resistência. Uma sociedade bárbara é uma sociedade em que a maldade dos maus está solta e graça para todos os lados, em todas as direções. Mas se bem entendo, esse texto da palavra de Deus e este incidente entre esta mulher flagrada em adultério e Jesus, existe uma outra definição para uma sociedade bárbara. Uma sociedade bárbara é aquela em que os justos pretendem, com o seu critério, com o seu padrão e com a sua postura de justiça, conter o mal com a lei. Esta é uma sociedade bárbara. A sociedade não é bárbara apenas porque o mal está se propagando sem freios. Talvez na visão de Jesus a sociedade mais bárbara é aquela em que alguns se enxergam bons o suficiente para colocar freios nos maus. Digamos que o que Jesus denuncia não é o mal que se alastra. O maior mal que se alastra na sociedade não é o mal do malvado. É a bondade do malvado, disfarçada. É a maldade do malvado disfarçada de bondade. O maior mal não é o mal do malvado. É o mal do malvado que parece que não é malvado. Esse é o maior mal. Quem faz mais mal à sociedade não é o malvado. É o bonzinho que acha que não é malvado. Esse é o verdadeiro malvado. Porque é esse que destrói. É esse que apedreja. É esse que reivindica o direito de colocar pessoas no paredão e apertar o gatilho do fuzilamento. É esse, aquele que não enxerga em si mesmo a sua própria maldade e que se acredita justo o suficiente para julgar o malvado, é quem promove a verdadeira barbárie. Em outras palavras, o que Jesus está denunciando é que uma sociedade que pretende se sustentar pela aplicação da lei será sempre uma sociedade que acabará destruindo a si mesma. Porque no fundo, quando dissermos, vamos fazer valer a lei, ipsis literis, vamos fazer valer a lei e não vamos permitir qualquer desvio da lei e vamos começar a apedrejar todos aqueles que ferem a lei, então nós nos apedrejaremos todos uns aos outros e não sobrará nenhum entre nós. Porque é isso que Jesus denuncia. Não é preciso denunciar a maldade do malvado. A maldade do malvado está explícita. A mulher está exposta publicamente flagrada em adultério. Ninguém precisa desmascarar esta mulher. Ela já está desmascarada. O YouTube coloca a maldade do malvado diante do mundo. Ninguém precisa falar mal do malvado. O que a gente precisa é desmascarar a maldade disfarçada de bondade daquele que coloca a maldade do malvado no YouTube. Esse é o bárbaro. O que acusa, o que pretende apedrejar, O que diz assim: eu sou justo o suficiente para condenar você. Esse é o verdadeiro malvado. Aquele que está tão apegado à lei que não consegue enxergar a sua própria miserabilidade e a ambiguidade de sua condição humana. E é aí que Jesus vai inverter os papéis. Ele vai dizer: olhe, preste atenção, se vocês quiserem uma sociedade que apedreja malvados, então comecem um apedrejamento mútuo e destruam-se. Sejam bárbaros. Quem são os bárbaros? Os que não enxergam a sua própria maldade. Os que enxergam a sua própria maldade são suplicantes. Os que enxergam a sua própria maldade, eles clamam por perdão e misericórdia. Os que enxergam a sua própria maldade não reivindicam seus direitos. Os que enxergam a sua própria maldade sequer ousam levantar os olhos para o céu. Eles ficam de cabeça baixa dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, sê propício a mim, pecador. Eu sou pecador, eu nada mereço, eu não sou digno. Estes não são uma ameaça para a sociedade. A verdadeira ameaça para a sociedade está naquele que se julga no direito de apontar o dedo acusador na direção do seu próximo. Esse é destrutivo. Esse que vive com a pretensão da perfeição. A pretensão da perfeição em si mesmo, a pretensão da perfeição no outro, a pretensão da perfeição nas relações. Esse é uma ameaça. Porque quando eu imagino que eu sou perfeito e você não é perfeito, eu tento controlar você a partir do parâmetro da minha própria perfeição. E enquanto você não se submete à minha perfeição e ao padrão da minha perfeição, você é uma ameaça para mim. E antes que você me destrua com a sua maldade, porque eu estou enxergando maldade em você e não estou conseguindo consertar você, antes de consertar você, já que eu não estou conseguindo, eu apedrejo você, eu destruo você, eu mato você. E mato você por quê? Porque eu me acho perfeito. Porque eu me acho capaz de julgar a sua imperfeição. Porque eu me acho digno de julgar você e condenar você e apedrejar você. É isso que Jesus vem dizendo. A sociedade bárbara não é uma sociedade feita pelo malvado que reconhece a sua maldade. A sociedade bárbara é uma sociedade feita pelo malvado que se acha bom. O que é a igreja? É uma comunidade de malvados que se sabem malvados. Isso é a igreja. Nós pretendemos fazer da igreja uma comunidade de virtuosos. Tem uma boa e uma má notícia para os senhores. Os virtuosos não existem. A boa notícia é que você não está sozinho. O Evangelho jamais elogiou um ser humano que se apresentou diante de Deus reivindicando sua própria justiça. O Evangelho sempre elogiou o ser humano que se apresentou diante de Deus reconhecendo a sua maldade. O Evangelho sempre elogiou as pessoas que compareceram à presença de Deus para implorar misericórdia, para receber o perdão e para confessar a sua culpa e o seu pecado. Se você prestar atenção, Jesus tratou melhor os pecadores flagrados no seu pecado do que os justos que promoviam o flagrante. Ele era amigo dos pecadores, mas ele não tinha comunhão com os fariseus e doutores da lei. O que é a igreja? Se você pensa que a igreja é a comunidade dos virtuosos, você está enganado. A igreja é a comunidade dos malvados que tem consciência da sua maldade e porque tem consciência da sua maldade e imploram a suficiência da graça. Não é a comunidade que existe para impor a lei. A igreja não é a comunidade guardiã da lei. A igreja não é a comunidade que quer fazer com que todos os homens se submetam à lei. Não. A igreja é literalmente a comunidade da graça. Porque ela sabe que um mundo em que se pretende promover justiça não sobrevive. O critério fundante das nossas relações humanas não é a justiça, é a graça de Deus. Outro dia eu ouvi a história de uma tribo africana que tem um hábito chamado o julgamento do afogado. E este julgamento do afogado se dá quando um assassino é preso. Identificado como assassino, julgado e condenado, aquele assassino é atado nas suas mãos e nos seus pés e lançado ao mar. A família do homem ou da mulher assassinado ou assassinada decide se vai deixar o assassino se afogar ou se vai salvar o assassino do afogamento. Por isso que é o julgamento do afogado. E a tradição daquela tribo, na África, diz que se a família da pessoa assassinada deixar que o assassino se afogue, ela terá justiça. Mas nunca será curada da sua dor e do seu luto. Porém, se a família da pessoa assassinada salvar o assassino do seu afogamento, ela não terá justiça, mas ela será curada da sua dor, do seu luto, do seu ódio, do seu ímpeto de vingança. Em outras palavras, a justiça perpetua a dor e perpetua a ferida aberta. O perdão redime e cura. O que Jesus está dizendo é que se queremos uma sociedade redimida, ela não pode ser uma sociedade baseada na justiça. Ela precisa ser uma sociedade baseada na graça, na gratuidade, no perdão, na compaixão e na solidariedade, na bondade. Nós precisamos mergulhar atrás dos assassinos e desatar as suas mãos e os seus pés, porque senão, aos poucos, nós nos tornaremos bárbaros. Por que abraçar o mundo? Porque o abraço nos livra da barbárie. A barbárie não é resultado da maldade do malvado. A barbárie é resultado da ilusão de bondade em todos nós que somos malvados. Por que precisamos abraçar o mundo? Porque o abraço resgata e redime a nossa humanidade. Resgata e redime a nossa plena humanidade. Quem está diante de Jesus? Uma adúltera? Não. Está diante de Jesus uma mulher flagrada em adultério. Não é uma adúltera. Está diante de Jesus um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus que existe em nós, ela é coberta coberta pelos nossos falsos eus, coberta pelos nossos comportamentos, ou nosso pecado, coberta pela nossa condição social, coberta pelo nosso papel, pela nossa persona, pela nossa personagem social. Mas por trás desta capa existe a imagem e semelhança de Deus em nós. O abraço é esse caminho e esse esforço que nós fazemos de tirar o véu de mendigo, de alcoólatra, de violento, de adúltero, de ladrão, de corrupto, de mentiroso, de falso, de cínico, e encontrar lá a imagem e semelhança de Deus. Nós vamos em direção aos outros, sabendo que por trás de todas as máscaras que cobrem este outro ou estes outros, existe a dignidade intrínseca de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Você vai abraçar essa pessoa que traiu você? Trair é um comportamento pecaminoso. Não coloque um carimbo numa pessoa pelo que ela fez. Porque ela fez, mas ela não está destinada a ser determinada pelo que fez. O que ela é, na verdade, é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus nós precisamos ir lá buscar. E se nós pararmos na máscara de traidor, nós não chegamos lá para ajudar a redimir a plena humanidade. Quando nós nos recusamos a abraçar quem está sujo, nós não cooperamos para que ele fique limpo. Nós precisamos acreditar mais, não apenas na dignidade da pessoa humana, mas na possibilidade de sua restauração. Será possível que a gente consiga atravessar as máscaras, os véus, e dizer a quem está diante de nós: você não é isso que está diante de mim. Há uma imagem de Deus em você que eu quero ajudar você a encontrar e que, em nome de Jesus, eu quero ir buscar. É assim que compreendo a fala de Jesus para nos tornarmos pescadores de homens. Pescar homens não é buscá-los lá de fora para trazê-los para a igreja. Pescar homens é atravessar todas as máscaras para buscar a imagem verdadeira de Deus em cada ser humano. Por isso é que no Evangelho de Marcos, quando Jesus diz: eu farei de vocês pescadores de homens, a primeira narrativa do Evangelho é que Jesus liberta uma pessoa endemoniada. O que é uma pessoa endemoniada? É uma pessoa cuja verdadeira identidade está abafada, aprisionada por falsos egos e por personalidades dominantes. Eu quero tirar esse demônio de cima de você. Eu quero encontrar você por trás do demônio que oprime você. Eu quero pescar você. Seu verdadeiro destino como pessoa humana, só se tivermos coragem de abraçar nós conseguiremos nos ajudar uns aos outros na redenção que Deus está promovendo de nossa verdadeira humanidade. Quando você condenar alguém a ser para sempre mal, você perdeu a fé na redenção. Você esvaziou a cruz do Calvário. Você silenciou e atou as mãos do Espírito Santo de Deus. Você afirmou o fracasso do Evangelho de Jesus Cristo. A menos que você olhe o mal, o malvado, a malvada, e creia na possibilidade de sua conversão, de sua regeneração, você não conseguirá abraçá-lo ou abraçá-la. E nós precisamos do abraço para que a nossa plena humanidade seja redimida. Quem eram aquelas 1000 crianças ontem à tarde aqui correndo pela tenda e pelo nosso pátio? Eram pobres? Órfãos? Delinquentes em potencial? Sementes de bandido? Ou eram seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, cuja condição social, cujo comportamento rebelde, cuja agressividade patente esconde a dignidade de um ser humano, obra das mãos do nosso Criador? Nós precisamos olhar as pessoas e enxergar por trás das máscaras dos falsos eus, dos comportamentos aparentes e de sua condição social e de seu papel social, a imagem e semelhança de Deus que nelas está gravada indelevelmente pelo amor do Senhor nosso Deus. Por que precisamos abraçar e por que precisamos de abraços? Porque o abraço abre para nós a porta das oportunidades e das novas possibilidades. A coisa extraordinária do Evangelho de Jesus é que nós não estamos condenados a ser o que somos hoje. Por isso é que Jesus abraça essa mulher e diz: onde estão eles? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus não afirmou em qualquer momento a inocência dessa mulher. Em qualquer momento. Jesus não estava iludido e não estava fantasiando uma bondade inexistente. Pelo menos 2 vezes ele afirmou a culpabilidade dessa mulher. A primeira, quando ordenou que fosse apedrejada. Jesus não disse: não, não, não apedrejem não, porque ela é inocente. E Jesus disse: não, apedreja sim. Ela foi pega em adultério? Pedra nela. Ele afirma a culpabilidade da mulher. E pela segunda vez afirma a culpabilidade da mulher quando diz: abandone sua vida de pecado. Então ele afirma a culpa. Mas o que é que ele oferece? Mais do que a afirmação da culpa, a oportunidade da superação do pecado. Abandone a sua vida de pecado. É o abraço quem possibilita um novo começo. É o abraço que impossibilita o renascimento de alguém. E vou dizer aos senhores uma coisa: para alguns de nós, a melhor coisa que pode nos acontecer é o flagrante do nosso pecado. Porque o flagrante do nosso pecado é a oportunidade do seu abandono. Há pessoas vivendo uma vida dupla durante anos e acreditam que têm sorte. Ninguém me descobriu ainda. Elas são malditas, porque estão escravizadas já há anos na sua duplicidade. E alguém me procura e diz assim: pastor, aconteceu uma tragédia. Qual tragédia? Fui flagrado. Não, isso não é tragédia, não. Isso é libertação. Isso é bênção. Melhor coisa que pode acontecer a um pecador e alguém que está vivendo uma vida dupla é ser flagrado na sua duplicidade. É ter o seu pecado trazido à tona e à luz. Por quê? Porque aí começa um caminho de libertação e de restauração. Acontece que quando o pecado vem à luz, os malvados disfarçados de bonzinhos querem apedrejar. E se apedrejam o pecador que veio à luz, matam o pecador na condição de pecado. Mas se o pecado vem à luz, e o pecador é abraçado, eles dão a oportunidade ao pecador para que supere a sua vida de pecado e para que supere a sua condição momentânea de rebeldia à vontade de Deus. Por que precisamos nos abraçar? Na pior das hipóteses, meus irmãos, meus queridos, meus amigos, é porque todos nós, cedo ou tarde, precisaremos de um abraço. A diferença entre essa mulher e aqueles homens que pretendiam apedrejá-la não é que ela era pecadora e eles eram justos. É que ela era uma pecadora flagrada e eles eram pecadores não flagrados. Digamos assim, ela era uma mulher cujo pecado foi descoberto e eles eram homens cujo pecado não havia ainda sido descoberto. Ela fora tirada do armário, eles ainda estavam lá. Se aqueles que saem do armário receberem as nossas pedras, não terão a oportunidade de conhecer uma outra vida, senão a vida miserável que existia dentro do armário. Nós precisamos abraçar aqueles que vêm para a luz com o seu pecado, para que eles tenham a oportunidade de experimentar a beleza, a alegria e a grandeza da vida na luz. Quantas pessoas ainda não experimentaram a vida na luz? É porque estão ainda presas dentro de um armário de uma vida dupla. E lá é escuro e apertado. Aquilo não é vida. Aquilo é escravidão. Nós precisamos dizer a elas: a vida na luz. Abandone a sua vida dupla. Não espere o flagrante. Saia. Nós prometemos a você que você não será apedrejado entre nós. Dificilmente alguém debaixo do manto de uma vida dupla vai acreditar nisso. A menos que veja uma comunidade que realmente abraça. Imagine quantas pessoas vivendo uma vida dupla estavam em volta daquele iminente apedrejamento. E quantas pessoas imaginando que aquele novo rabino, que falava com autoridade, que acalmava a tempestade, que repreendia os demônios, se esse novo rabino descobrir quem eu sou, a santidade dele vai me esmagar. Até que essa pessoa vê esse novo rabino diante de uma mulher que estava na iminência de ser esmagada e justamente por ele é poupada. Provavelmente, na calada da noite, alguns outros foram ter com Jesus dizendo: eu também preciso ouvir a tua voz, pronunciando para mim: eu também não te condeno. Vai e abandone a tua vida de pecado. Por que precisamos de abraços? Para que não nos tornemos uma sociedade bárbara, que vive de uma justiça mentirosa. Por que precisamos de abraços? Porque somente os abraços resgatam a nossa plena humanidade. Por que precisamos de abraços? Porque os abraços abrem a porta de um horizonte de oportunidades. É assim que Deus nos trata. Abraçar não significa pactuar ou compactuar com a maldade, o pecado e a culpa. Abraçar não significa negar o pecado, a maldade e a culpa. Abraçar não significa inocentar. Abraçar significa caminhar na direção de redimir a plena humanidade e oferecer ao abraçado a oportunidade de uma vida longe da vida de pecado. Seja essa a nossa comunidade. Uma comunidade de pessoas que não falseiam as suas virtudes e não afirmam a sua justiça. Mas uma comunidade de pessoas que sabe de sua maldade e que quando abre a boca, abre para dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu te louvo pela tua graça derramada em minha vida. Uma comunidade que enxergue por trás das máscaras dos falsos eus, das condições sociais e dos comportamentos aparentes, seres humanos dignos criados à imagem e semelhança de Deus. E uma comunidade que abraça pecadores, porque pecadora abraçada essa própria comunidade é. Uma comunidade que busca, na comunhão dos abraços, a superação da vida dupla de pecado. E que se atira na direção de Jesus, comprometida em abandonar a vida de pecado para viver na luz. Que seja assim entre nós, para a glória de Deus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar? Eu confesso o meu ímpeto de apedrejamento. Algumas pessoas que se adentrassem a esse auditório hoje pela manhã, eu teria muita vontade de apedrejar. Mas eu sei que isso seria uma forma sutil de apontar o mal nelas e fugir do mal que há em mim. Seria uma forma de desrespeitar a imagem de Deus que elas carregam, porque foram criadas por Deus, o nosso Pai. E seria uma forma de condená-las à escuridão, em vez de oferecer a elas a oportunidade de viver na luz. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Deus nosso Pai, nós te agradecemos pelo muito amor com que o Senhor nos amou e nos ama. E te agradecemos porque a tua palavra diz que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós te agradecemos porque não precisamos ter medo de confessar o nosso pecado e nós o colocamos diante de ti, pedindo-te a tua misericórdia, o teu perdão. E pedindo o teu perdão, Pai, pedimos que inundes o nosso coração com a capacidade e a disposição de perdoar, assim como temos sido perdoados. Pedimos-te, Pai, faze de nós a comunidade do abraço, que vive dentro do teu abraço e que vive para abraçar aqueles que são teus. Para a tua glória, Pai, te pedimos assim. Em nome de Jesus. Amém.